Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira?
E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Aqui estamos nós, sejam bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral. Hoje com uma convidada especial que é a diretora da revista Visão. E por que raio está cá a diretora da revista Visão e Catarina Moura? Catarina Moura está cá porque faz parte deste programa.
Exato.
Mas Mafalda Anjos, por que estará cá? Bom, porque a revista faz 25 anos. Há 25 anos, o que é que tu eras, Mafalda Anjos? Já eras uma jornalista? Olá.
Nada disso, eu há 25 anos era uma miudinha, não é? Era uma jovem. E por isso é muito engraçado olhar agora para
isto era basicamente
esta
para as pessoas perceberem que tu és nova.
Sim, novíssima, 42 anos e, claro, mas parece muito menos, claro.
Sim.
Parece muito menos. Mas sim, era uma miúda, sim. Não sabia muito bem o que é que queria fazer da vida ainda. Já gostava de ler umas coisas. Lembro-me que nesta altura havia a capa, estava quase em
eu
93, lembras-te da
capa,
não é? Em 93 ela estava a acabar, porque começou em 90 e acabou em 93, e eu achava, ah, aquilo é espetacular. Havia uma primeira sábado, uma primeiríssima, muito gira na altura.
Que foi, chegou a ser dirigida pelo Joaquim Letria.
Letria, exatamente. E eu achava aquilo uma coisa interessante, mas pronto, ainda estava longe de imaginar que seria jornalista e que viria.
O que é que querias ser na altura?
Olha, eu quis ter imensas coisas na vida. Quis ser arquiteta, estudei para advogada e, aliás, tenho a cédula, fiz o estágio.
Tens a de advogada, por acaso?
Olha, obrigadinha. Isto é uma
simpatia. Não é elogio, estás a dizer isto?
Não é elogio. Mas não. Sim. Eu trabalhei no escritório de advogados, comecei a trabalhar, ainda estava a estudar. No quarto e no quinto ano comecei a trabalhar no escritório de advogados.
Sim.
Para ver se aquilo era mesmo o que eu queria. E percebi logo que não era nada daquilo que eu queria. Porque era aquele formalismo, aquela coisa dos prazos, a burocracia, tudo aquilo, aborrecia-me de morte. E percebi que não, assim que acabasse o curso, ia na mesma fazer o estágio para a ordem, porque queria ficar com a cédula, mas disse, não, vou trabalhar para um jornal para ver se é isto que eu quero fazer. E apaixonei-me logo, não é?
Mas como é que te apareceu a ideia dos jornais na cabeça?
Sempre gostei de escrever, sempre achei que podia ser uma alternativa. Sabes que nessa altura os grandes jornalistas que nós ouvíamos falar, muitos deles vinham de direito. E então...
Não havia um curso de jornalismo.
Miguel Sousa Tavares, a Margarida Amarante, aquela malta. E então eu achei que...
É verdade
que,
isso. O jornalismo dessa altura tinha realmente muitas pessoas que vinham daí.
Exatamente. E não havia curso de jornalismo propriamente dito, ou estavam a começar a aparecer, e portanto aquilo podia ser sempre uma hipótese para mim, que sempre gostei muito de escrever, sempre me vi como uma jornalista da escrita, odiava, e confesso que ainda não gosto muito hoje, a televisão e a perspectiva de televisão, gosto muito de rádio e aprecio imenso.
Mas já fizeste rádio?
Nunca fiz.
Queres fazer?
Mas olha que não me importava, gostava, gosto imenso e sou grande fã, aprendi... Sabes que aprendi com o meu marido a apreciar a verdadeira rádio, aquela rádio local, aquela coisa de irmos em viagens a ouvir as
O teu marido gosta de ouvir a rádio?
O
teu marido é bancário, não é?
É bancário, é verdade.
Trabalha na banca privada.
Whatever. Mas vou-te contar uma história que é engraçada para quem, enfim, gosta de rádio. Mas quando nós casámos, ele, nas primeiras noites, levava para a cama um rádio a pilhas que punha debaixo da almofada.
De ir à bola, não é? Aqueles rádios
daqueles
de ir
à bola.
Ele levava?
Ele levava, porque ele tinha este hábito desde criança de adormecer com rádio a pilhas debaixo da almofada. Eu disse,
isso
isto
acabou
não vai
rapidamente.
Poder, isto não vai poder continuar, porque parece-me que não é muito normal e tal. Eu disse, pronto, está bem, então eu não vou trazer o rádio a pilhas para debaixo da almofada, mas acordamos com rádio.
Isso é uma história incrível que tu estás a contar.
Sempre rádio local.
Que rádio é que ele ouve? O que ouvia?
Antena 1, absolutamente. É grande, grande fã da Antena 1. Ouvíamos e ouvimos, tiramos os podcasts quando vamos enviar. Aquela coisa da história do crime, coisas assim engraçadas que de podcasts tiramos e vamos na conversa e a ouvir aquilo, ele é muito apreciador. Eu aprendi também a gostar muito e acho que de facto que há uma certa intimidade que se perde muito na televisão, porque tu imaginas as pessoas e na televisão estás a vê-las e perdes um bocadinho o encanto.
Fala,
e as pessoas também nos estão a ver na nossa transmissão no Facebook.
Mas aí não perdem o encanto, pelo contrário.
Tu não assinaste nada para isso, Mafalda, mas estás a ser filmada.
É verdade. Agora, ontem alguém falava sobre as novas normas de proteção de dados. Mafalda, tu já percebeste o que é que pode acontecer ou que vai acontecer? E como é que... Imagina, há alguém que estava a fazer esta observação. Quem é que estava a fazer esta observação? Era o Álvaro Covões, eu acho. Nós estávamos a sair e íamos a falar e ele estava a dizer: bom, eu quero ver com esta história da proteção de dados, por exemplo, como é que uma televisão vai transmitir a imagem do Marcelo e de repente centenas de pessoas
que estão à volta.
Como é que se vai fazer essa
é complicado, mas nesse caso é um espaço público, não é? E as pessoas estão ou estão num evento público ou estão num espaço público e, portanto, aí a lei não é assim tão restritiva. Sabes que a lei é restritiva, mas não tanto, porque a nossa já estava um bocadinho adiantada. Há muita ali questões de gestão de base de dados, é sobretudo isso. E, por exemplo, aquelas coisas que nos acontecem quando recebemos mailing lists onde não nos inscrevemos e de repente recebemos esses mails, ou quando recebemos telefonemas de entidades com quem tu nunca tiveste uma relação. Esse tipo de coisas é que vai passar a ser um bocadinho mais complicado de gerir. Mas nós, por exemplo, na Visão, porque somos o título em Portugal com mais assinantes e o grupo onde nós estamos inseridos tem 110 mil assinantes, nós temos que
lidar com isso. Vocês lidam com os dados de todas essas pessoas.
Mas com muito cuidado, naturalmente.
Esses cuidados é que vão ter que ser redobrados, não é?
Sim. Mas é muito necessário. Eu acho que neste mundo digital, onde nós deixamos rastros enormes, onde nós temos por onde passamos, deixamos uma pegada, é muito importante que a legislação também acompanhe isto e que não seja tudo possível, não é?
Outro dia no Facebook, curiosamente, tu estavas a colocar um post que era bastante romântico, em que tu dizias que as pessoas não deviam partilhar determinados artigos não deviam partilhar os artigos, naquele caso era um artigo da Visão, porque depois as pessoas não iam comprar a revista, não é? Partilhavam aquele artigo e partindo desse. Eu assim, esta ideia é romântica, mas.
Não é.
Mas a verdade é que já ninguém se importa com isso.
Não é verdade. Não é. Deixa-me aproveitar para falar desse assunto, que é um assunto que me é particularmente caro.
A sério?
Não, ou seja.
Muitas pessoas comentaram.
Sim, mas isto é uma velha. Eu acho que é preciso fazer aqui um bocadinho de literacia digital. É um bocadinho uma questão de cidadania digital. Porque as pessoas podem, obviamente, partilhar um link na página da Visão desse mesmo artigo. O que não podem fazer é chegar à revista, tirar uma fotografia e pespegá-la na net e aquilo de repente começar a ser partilhado por toda a gente. Isso é um roubo, efetivamente. Porque se toda a gente fizer isso, ninguém compra o papel ou ninguém vai ao site. A mim, podem perfeitamente ir ao site, fico satisfeitíssima com isso, partilhem o link dali. Não podem, obviamente, chegar, tirar uma fotografia e partilhar.
Me fala, mas não é isso que vai acontecer. A médio e curto prazo, os jornais, as revistas vão deixar de existir, pelo menos com as tiragens que têm atualmente, não é? Vai ser quase um luxo as pessoas comprarem algo em papel.
Sim, mas eu acho que o que tu estás a dizer faz muito sentido. Ou seja, vai ser um nicho de qualidade, não vai ser uma coisa para um mercado de mass media. O papel vai deixar, obviamente, de ser mass media. Isso parece-me óbvio, mas da mesma forma que a rádio não desapareceu quando apareceu a televisão, eu acho que o papel não vai desaparecer. Eu acredito muito nisso.
Eventualmente tornar-se em objetos.
Objetos de culto, objetos diferentes, objetos com uma leitura mais prazerosa, uma leitura mais lenta, uma leitura para pessoas ou para momentos, não é? Para pessoas, para momentos em que não nos apetece estar agarrados ao ecrã o tempo todo.
E mais refinados também visualmente, não é?
Mais refinados visualmente e mais depurados e mais editados, ou seja, coisas que são onde ali tu sabes que encontras informação de confiança, fidedigna e que foi triada por quem realmente percebe daquilo. E onde as coisas, onde separaste o trigo do joio. Essa parte é importante, conseguir separar o trigo do joio e oferecer isso, porque hoje em dia tu na internet, bom, apanhas de tudo e mais alguma coisa. Eu às vezes vejo pessoas, amigos meus, pessoas que eu considero inteligentes, a fazerem partilhas de porquerias que se percebe à partida que não são verdade, que são fake news, que são...
Isso deve ser quê?
Há muita partilha que nem sequer foi ler o artigo, não é? Que partilhou o título.
Esse é o primeiro problema, mas alguns até vão ler e depois não percebem bem. Eu acho que se deve... excesso de uma quantidade louca de coisas que aparecem à frente e deve-se também a alguma iliteracia digital, a tal questão que falávamos há bocadinho.
Sim, mas quando tu vês depois o nome dos sites, há pessoas que são mesmo burras.
Totós.
Como não, por exemplo, Fernando Alvim.
Sei lá, já foste. O já foste.
O já foste, olha, um belo exemplo. O já foste de não sei quê.com.
Está bonito.
Está bonito.
Logo no título é uma construção curiosa. Está bonito.
Bolas, está na cara que se calhar isto não é assim uma fonte muito fidedigna ou uma coisa que vale a pena partilhar.
Repara, se for um apanhado qualquer, se calhar já foste ou está bonito, até pode servir. Agora, uma notícia que merece alguma credibilidade. Epá, não é num site daqueles que as pessoas vão partilhar e vão acreditar naquilo que ali está, não é?
Pois. Mas enfim, é o que é. Eu acho que isto é um caminho que se faz caminhando. É novo, não é? Este é um brinquedo
novo. É muito, muito
novo. E as pessoas estão todas entusiasmadas.
E achas que, por exemplo, nas redações já aprendemos a lidar com estes brinquedos novos?
Acho que não. Acho que estamos todos a aprender todos os dias.
Ou seja, falamos muito da iliteracia digital, sim, da parte do público, mas na parte dos jornalistas, como é que é? Estamos preparados ou nem por isso?
A Catarina Moura está a fazer perguntas como se ela própria não trabalhasse numa redação.
Não, eu acabei de dizer, estamos preparados?
Ah.
Usei aquele
não,
plural.
Eu acho que estamos todos a aprender todos os dias, não é? Até nesta coisa de vamos fazer directs no Facebook, vamos fazer gifs animados das nossas capas. Isto é um caminho. Mas este lado é muito giro, eu gosto imenso. Devo dizer que eu às vezes pareço uma velha do Restelo quando venho dizer, acredito imenso no papel. Eu não tenho a certeza no futuro do papel de jornal. Acho que é bastante incerto.
Estás a falar do papel de jornal?
Papel
aquele
de jornal,
que
o papel que
suja
os dedos. Acredito muito em revistas. Acredito, e acho que é bastante diferente. E o tipo de leitura e de consumo também é bastante diferente.
São mais intemporais, quase.
São mais intemporais, são objetos mais de culto, são coisas que perduram, são companhias e acompanham-te. Enquanto um jornal é mais um utilitário e, de facto, a parte utilitária de informação encontras muito mais facilmente na rede. E infelizmente
Mafalda,
de forma gratuita.
Deixa-me só recordar a todos aqueles que nos estão a ouvir que estamos a entrevistar. Tem a Mafalda Anjos, que é diretora da revista Visão, que faz 25 anos. Boa oportunidade para as pessoas com grande educação, primeiro, darem os parabéns à revista Visão e depois também elas dizerem o que é que mudou nos seus hábitos a este nível. Compram revistas, jornais? O que é que leem?
Nos últimos 25 anos, como
nos
é que
últimos 25
como
anos,
é que
sim. O número que poderão usar para deixar uma mensagem de voz, já sabem, é o nosso WhatsApp, é o 960386272. Vou repetir, como de resto é hábito, 960386272. E a linha para entrarem em direto, para falarem com a Mafalda, se assim o entenderem, ela é bastante simpática, é o 707-200-330. Mafalda, duas coisas. Há pouco falavas que no início de tudo encontraste a revista Capa e a Capa te serviu um pouco de inspiração, não terá sido só a revista Capa. A Capa é também uma revista que a mim me serviu de inspiração, mas quase todas as pessoas que gostavam da Capa fizeram algo que é colecionaram os números todos. A minha pergunta é, será que na atualidade há alguma revista que as pessoas ainda colecionem os números todos?
Sabes que nós temos na Visão assinantes incrivelmente especiais. Eu já estive em vários sítios. Antes de estar na revista Visão, fui 7 anos editora da revista do Expresso. E noto que na Visão há uma relação com o título incrível. Nós temos assinantes que nos assinam, mais de 4 mil assinam-nos há 20 anos. Imagina o que é isto. Nós fazemos parte da vida daquelas pessoas todas as semanas há 20 anos. E esses sentem a revista como sua. Escrevem, telefonam, mandam mails, escrevem cartas manuscritas, que eu sempre
continuam
recebo uma
a escrever?
Carta manuscrita, eu sempre recebo uma carta manuscrita, eu guardo aquilo no dossiê das coisas que eu tenho com particular carinho. Que
dizem mal
uma
em
delícia.
Cartas manuscritas?
Não, dizem bem.
Claro.
Normalmente dizem bem.
Quando uma pessoa pensa bem no que está a querer dizer.
Dizem bem, mas às vezes dizem-nos coisas muito carinhosas, dizem, olha, não dizem com muito carinho que não gostaram nada de uma determinada coisa e nós ouvimos-los muito. E temos muitos assinantes que nos guardam as revistas todas. Eu acho fantástico, porque eu não sou nada agarrada a objetos e não sou nada de guardar papel.
Tens alguma revista que colecionas?
Há
dessa...
uma que eu amo de paixão e que coleciono e que não sou capaz de deitar fora, que é Wired, que é uma revista de tecnologia, não tem nada a ver com nada, mas eu sou muito geek e muito digital e gadget freak e essas coisas todas. Não parece, não é? Tenho arda advogada.
Tu és gadget freak.
Oh my God.
Uma advogada gadget freak.
Tenho um drone.
Tens um drone? O que é que tu fazes com o teu drone?
Faço vídeos, mas agora a lei é uma chatice. Não se consegue fazer nada por mais supervoar mais do que grupos de 12 pessoas e
mas
tal. E a
coisa antes da lei fazias livremente vídeos?
Eu comprei na altura em que a lei já estava a sair e tal, mas sim, eu gosto destas coisas. Olha, tenho eu sou aquela que vou a correr atrás do último telemóvel que sai. Eu começo a ficar nervosa se não tenho o último.
Tens aqueles fones sem fios?
E com 4 filhos.
Sim, mas gosto de tecnologia, gosto mesmo isso. E acho esta parte do jornalismo digital super desafiante, muito interessante. Gosto disto, sabes? Não tenho este lado também.
E uma curiosidade que já agora ficam a saber: a Mafalda está extraordinariamente bem vestida. Eu pensei que ela se tinha preparado para
não
vir
foi para
este programa.
Desculpa lá.
E não foi para mim, na verdade. Foi para o professor Marcelo Rebelo de Sousa. Tu acabas de vir do Palácio de Belém, é isso?
É isso, é isso. Fui lá apresentar-lhe o nosso projeto dos 25 anos e, enfim, e falar.
E o professor Marcelo estava elétrico, como sempre?
Estava maravilhoso, correu muito bem. Muito sim.
Esta edição é muito especial, não é? Para além de ser a edição de aniversário, vocês fizeram aí um objeto, como estavas a dizer, que vai um pouco ao encontro desta ideia dos objetos, das revistas enquanto objetos de culto.
Aliás, aqui na capa da visão é um espelho.
É um espelho. Sim, a ideia foi, no fundo, homenagear as pessoas que nos leem, os nossos leitores, mais uma vez os nossos assinantes, que aqui têm um peso muito grande na visão, e são as pessoas que nós queremos que peguem na revista e façam a capa. O título é Portugal ao Espelho e a ideia
é
essa,
é
um papel espelhado, e toda a revista foi pensada para debater como éramos em 93, como é que somos hoje em 2018 e como é que vamos ser e viver em 2043.
Há sim alguns trabalhos que queiras destacar, que tu achas que estão particularmente...
Olha, eu acho que há um texto que é muito simples, é muito elementar, mas que é muito engraçado, de uma colega minha, que é a Rosa Ruela, que escreve muito bem, e é uma pessoa, de facto, com um talento enorme, que é mesmo a vida, que conta a vida do dia-a-dia, como é que nós todos vivíamos nas nossas pequenas coisinhas em 1993. E basta pensar que em 93 não havia internet. O Tim Berners-Lee só tinha inventado o protocolo da web no ano anterior e, portanto, não existia isso. E a revista Toda a Visão, os primeiros números, que são uma verdadeira delícia de se desfolhar e de se ver, tinham anúncios a fax, extraordinário, o fax acabou de sair, o aparelho mais melhor.
Eu tenho aqui um livro pequeno que coleciona as capas todas da Visão. A primeira é dedicada à Angola. O primeiro número de 93, a Guerra Civil, a agonia de Angola, é assim que... Mas depois há aqui coisas curiosas que agora vistas com este distanciamento. Há aqui uma capa, isto em 93 ainda, de quem? De Duarte Lima. A capa, há aqui uma capa muito boa, isto em 94, que é Portugal Piroso.
Piroso é realmente um termo dos anos 90.
Havia mamocas, por exemplo, em 94, acho que é de 94, havia uma capa com uma menina no Algarve, era uma capa de férias, de praias e tal.
Desnudada.
Desnudada. Uma
parabéns.
Coisa
hoje
super
em dia,
moderna.
Isso não seria possível.
Seria possível, mas já estão, quer dizer, já estão por todo lado, não é? E portanto já não causa surpresa.
Mas reparem, sinais dos tempos. Olhem esta capa. O que faz vibrar 100 mil portugueses? O que é que achas que era em 94?
Não faço ideia.
O que é que 100 mil pessoas?
Não faço ideia. Bola?
Não.
Futebol? Não.
A Igreja Universal do Reino de Deus.
Realmente era pouco, para futebol era pouco, não é? 100 mil pessoas.
Pois, existia o Estádio da Luz.
Encontrei a tal capa de Duarte Lima, isto em 1994. Duarte Lima estaria longe de perceber o que é que anos mais tarde lhe iria acontecer. Ou o que ele faria acontecer a outras pessoas, não é verdade? A página mostra aqui Duarte Lima. Tu podes ver, Catarina. Aliás, eu vou colocar aqui na transmissão na internet, no Facebook.
Cá
está. Era a capa do Duarte Lima a dizer como eu enriqueci. E depois é a história completa dos negócios e da doença do líder parlamentar laranja. Quando ela era a líder parlamentar.
Quando tu olhas para estas capas dos 25 anos, o que é que achas que mudou nos ângulos, naquilo que dá a capa a uma revista?
Olha, eu acho que na verdade a fórmula não mudou muito. E uma fórmula de uma News Magazine é ter um mix entre os assuntos que são muito relevantes e muito importantes e que são caixas, não é? Como, por exemplo, a história que a Visão fez há pouco tempo sobre a ponte e os problemas na ponte sobre o Tejo, e que por causa disso foi aprovado. Bom, por causa disso. Por coincidência, enfim, diz a ministra. Foi aprovada a verba dos 20 e tal milhões para se fazer as obras na ponte. é mostrar esse tipo de assuntos com assuntos mais fé de ver e assuntos que têm a ver com a vida das pessoas, verdadeiramente. Coisas como férias, escapadas de fim de semana, coisas como educação, coisas como imobiliário. Estes assuntos são assuntos que são relevantes e que têm a ver com a vida das pessoas. E depois um bocadinho de política, que a Visão sempre teve isso e é uma coisa que resulta.
Aliás, a Visão sempre teve uma enorme conotação com a parte política, como se fosse uma revista quase política. Não política, mas quase. Com uma enorme influência. E era o que distinguia, de certa forma, a Visão da Sábado. A verdade é que, nos últimos tempos, eu sinto que houve uma viragem em que a Visão está menos política.
Sabes que isso, eu acho que reflete a sociedade, não é? Nós todos estamos menos políticos e a Visão surgiu numa altura em que ainda tinhas... Quer dizer, nós dizemos aqui num texto que era como se fosse um adolescente com acne. Estava tudo em ebulição. Muito pouco tempo depois, apesar de tudo, do 25 de Abril. E a política ainda estava muito fervilhante. Tinhas o Cavaco já na fase descendente, mas era um país onde as pessoas tinham muitos ideais e se vibrava muito com isso. Hoje em dia as coisas estão muito mais apagadas, os ideais... para o bem e para o mal, desfazem-se em grande parte e já não tens tantas diferenças, na verdade, entre os partidos. E tens, por exemplo, hoje uma coisa extraordinária que se pensava que seria impossível, se calhar, há 5 anos atrás, que é uma coligação de um PS com os partidos mais à esquerda, nomeadamente com o PCP, que era uma coisa que se pensava que era inimaginável. Tens os partidos do centro muito mais próximos, na verdade, um do outro. O que é que realmente distingue um PS e um PSD? E eu acho que é esse posicionamento que a Visão também tinha de ser uma revista mais centro-esquerda, que hoje em dia, bom, é uma revista de centro e absolutamente isenta e independente.
Já agora, deixa-me dizer que já dois ouvintes responderam ao nosso repto para deixar aqui uma mensagem no nosso WhatsApp. Usaram 960386272. Podem fazê-lo também. Se quiserem entrar em direto, recordo 707-200-330. Estamos a entrevistar Mafalda Anjos, que é a diretora da revista Visão, que faz agora 25 anos. Já daqui a pouco vamos lhe perguntar o que é que vai ser feito para comemorar esta data, mas enquanto isso, temos duas mensagens para ouvir. Eis a primeira.
Olá, boa tarde. Gosto muito do vosso programa. O meu nome é Raul e gostava de perguntar, num mundo que cada vez está mais preocupado com o ambiente e já mostramos que não temos a capacidade de reciclar tudo, não estará a imprensa escrita em formato de papel um bocado em vias de extinção e o futuro passará pelo digital? Obrigado e bom programa.
Bom, de certa forma já falávamos um pouco disto, mas me
falta. Está aqui um fator que nunca ninguém fala, que é o lado ecológico. De deixar de imprimir jornais e revistas, não é?
Sim, mas nós... Bom, mas há papel reciclado, não é?
Pronto, ao menos isso.
E isso é obviamente uma coisa que nós utilizamos. Hoje em dia o papel não tem desperdício, não é? Nós é reutilizado, é reciclado, não temos
não
esta
problema,
coisa
pronto.
De andar a matar árvores para ler. E acho que faz parte. Agora, há um caminho para o digital que não tenho dúvidas que é feito e que será feito. A mim, na verdade, pouco me importa se as pessoas leem na versão papel ou se leem a versão semanal no digital, numa edição que é apresentada tal e qual como a revista, com uma boa app. Isso é uma outra forma fantástica de ler um produto.
Isso é uma boa questão, porque há um lado do jornalismo digital que se calhar não está a ser tão explorado como o futuro vai eventualmente pedir e permitir, que é aquilo que só o digital pode oferecer, o vídeo, as infografias interativas. Nós continuamos a fazer versões digitais, autênticos PDFs, embora com mais ou menos qualidade, das revistas, não é?
Olha, sabes que... toda a gente está aqui a assinalar que disseste desfolhar. A revista.
Pois, exato. Mas sabes que a Visão teve uma das primeiras edições de apps premiadas na altura, super interativas, cheias de vídeos e de botõezinhos para clicar e de partes infográficas animadas. O que se veio a comprovar é que as pessoas, na verdade, não querem tudo isso. As pessoas querem ler tranquilamente a revista.
Sério?
Sim, veio-se a provar, não só na Visão, como no mundo inteiro, aliás. O que começou por ser edições digitais muito elaboradas, muito interativas, no mundo inteiro, os benchmarks da área têm vindo a fazer versões mais simples, porque as pessoas querem, no fundo, continuar a ler bem.
Sim. Aquilo às tantas era hiperestimulante, não é? Uma pessoa tinha que estar parada muito tempo em cada situação.
Mas é um bocadinho cansativo. Era um bocadinho cansativo. cansativo e as pessoas perdiam-se a carregar em botões e não, acabavam por não ler. E na verdade acho que este caminho foi feito um pouco por todo o lado, e eu acho que faz algum sentido. Agora, o que é importante perceber aqui nesta questão, quando discutimos jornalismo digital e quando discutimos o futuro dos mídias, a sustentabilidade do meio e tal, é que há de facto uma versão online gratuita, tudo aquilo que nós consumimos gratuitamente nos sites, e depois há as versões subscritas, que pode ser uma visão semanal para um assinante digital, ou que pode ser os órgãos internacionais todos, que sei lá, eu assino uma data deles, que são acessos exclusivos, com conteúdos exclusivos só para assinantes. E isso é um modelo de negócio idêntico ao papel, só que o formato é outro. Ou seja, pouco importa se as pessoas nos leem de uma forma ou de outra, o que interessa é que são nossos leitores fiéis e que têm um compromisso com as marcas, não é?
Mafalda, temos aqui uma outra pergunta de um outro ouvinte.
Vocês sois grandes. Sois muito grandes. Obrigado.
obrigado.
Mensagem basicamente de parabéns.
Apoio.
Já agora, a propósito do desfolhar, há aqui um outro ouvinte que diz: Mafalda, disseste mesmo desfolhar? Really? Acabaste de tirar a cereja do topo. Bem, eu sei qual é a dúvida. A dúvida dos ouvintes é que devia ser folhear, mas as duas coisas são possíveis.
Exatamente, sim.
Desfolhar ou folhear. Pode-se dizer das duas maneiras. Se tiverem dúvidas, procurem nas dúvidas da língua portuguesa.
Onde foste ver.
Onde eu fui ver. E as duas formas podem ser usadas. Ok, já agora, entre algumas das capas que a Visão foi dando ao longo destes anos, vejo aqui, lembro perfeitamente disto, do gangue do multibanco. Isto correu de uma imensa tinta. Depois vocês dedicam uma edição a boatos. Mal eles sabiam o que é que ia acontecer com a internet.
Fake news, meu Deus.
Se bem que, cá está, crianças raptadas em shoppings, adolescentes desaparecem nos cinemas.
O rim, deve estar aí o rim.
Exatamente, sequestrados para lhes tirarem os rins.
Boatos. Isto são os boatos, estamos a falar dos boatos.
Diz aqui, nas últimas semanas os boatos foram mais do que nunca. Saiba quem os inventa e porquê. Quem é que inventa os boatos?
Pois, nessa altura não sei, essa capa é de quando?
É de 96.
E
cá está, Marco Paulo morreu. Não morreu.
E o Elvis também está vivo, não é? E o Elvis estaria vivo, com certeza, devia ser mais um boato. Mas sabes que alguns desses perduram. Nós fizemos há pouco tempo uma outra capa do género, porque algumas destas coisas são recorrentes, e alguns destes boatos perduram, e muitas vezes quer dizer, ouves pessoas que tu consideras inteligentes, letradas e tal, a partilhá-las. Porque eu acho que, quer dizer, estas histórias
porque
são
funciona,
apetitosas.
Não é? O medo muito... é uma coisa que as pessoas adoram partilhar.
Sim.
Agora, deixem-me só dizer que, em relação ao Marco Paulo, a verdade é que ele não morreu e está tão vivo que amanhã é o convidado deste programa.
Esta sexta-feira, na Prova Oral, o cantor Marco Paulo fala sobre os seus 50 anos de carreira.
Eu celebro a vida. E é isso que eu quero transmitir às pessoas, é que a vida é para nós tentarmos vivê-la cada um à sua maneira e como pode, o melhor possível.
Prova Oral, de segunda a sexta-feira, às 19h, na Antena 3.
É verdade, Marco Paulo é o convidado de amanhã, neste programa. Sabes há quantos anos eu andava atrás do Marco Paulo?
Não imagino.
Atrás do Marco Paulo?
50.
Para ver este programa.
50 anos de carreira.
Há atrás quase 50 anos. Há seguramente 5 anos. Seguramente 5 anos que eu fazia
agora
convites regulares para Marco Paulo vir este
Sentes
programa.
Sentes venceste Marco Paulo pelo cansaço.
Venci. E sabes uma outra pessoa que tu me podes ajudar a conseguir e que já tentei diversas vezes? É justamente o António Lobo Antunes. Como é que é lidar com o António Lobo Antunes?
Ui. O António Lobo Antunes na prova oral seria qualquer coisa.
Mas eu já sei como é que o vou apanhar. Eu não era incrível ele vir a estúdio, mas eu vou apanhá-lo de uma outra forma. Que é ir à casa dele.
Sim.
Bater à porta.
Sim, e
com um
ele é meu vizinho agora, ainda por cima.
O António Lobo Antunes é uma grande figura da cultura portuguesa, é um grande senhor. E é um homem muito especial, não é? Com um feitio muito especial, como aliás é público, por exemplo, no que toca às crónicas da Visão. As crónicas são entregues em mãos. Há uma jornalista da Visão que tem que ele gosta particularmente e em quem confia, que vai lá, recebe as crónicas em mão, lê as 4 crónicas, ele entrega as crónicas para o mês, lê as quatro crónicas em voz alta. Elas são escritas religiosamente numa folha A5, com uma linha de intervalo, manuscritas, obviamente, e ela lê para ver se compreendeu a letra, traz para a redação, aquilo é passado...
Isso é um ritual.
É um ritual, é um verdadeiro ritual. Aquilo é passado limpo e depois posto em página, depois ela novamente relê, vê se está tudo bem, faz os destaques. Portanto, isto é todo um ritual, não é só... Há aqui uma relação também, não é? Não é? É uma relação de compromisso com a revista, com o título, há muita preocupação, ele escreve aquilo com muito empenho e que lhe custa, porque interrompe a escrita dos seus livros. Ele é um homem que vive para escrever e para ler.
Quantos anos é que ele escreve na Visão?
Ui, boa pergunta, mas há muitos anos.
Eu há mais acho 10, seguramente.
Há mais de 15.
Boa parte destes 25,
sim.
Não é?
Sim, sim, sim. E de facto é uma referência incontornável, é um cronista absolutamente excepcional. E que ele escreve 4 vezes por semana, 4 vezes por mês. Há uma, quando os meses têm 5 semanas, ele não escreve. E as pessoas notam.
Deixa-me fazer-te esta pergunta. Não achas que o estilo crónica já viveu melhores dias? Isto é, há tantas crónicas de tanta gente em tantos jornais e revistas que eu sinto que quase já ninguém fala sobre a crónica que leu.
Pois,
há quanto tempo
coisa,
é que não
é?
Vês uma crónica que é partilhada, por exemplo, numa rede social como o Facebook? Desde o Ricardo Araújo Pereira, é o único que ainda é partilhado.
Já vi
uma de Lobo Antunes, curiosamente, do Miguel Esteves Cardoso. Mas...
Há uma overdose hoje em dia de coisas a acontecer, genericamente. E depois, de vez em quando, aparece, sobressaem as coisas que são realmente extraordinárias e diferentes. A questão é detectar quais é que são essas, não é? Quais é que são aquelas que são realmente boas.
Mafalda, temos um ouvinte em linha, o Joaquim Rodrigues de Vila Real. Ele quer fazer uma pergunta à convidada, Catarina, mas também querias.
Não, eu ia perguntar se tu se achas que estamos a reconhecer bem essas coisas boas. Porque às vezes há aquele discurso de que o leitor não...
Não gosto nada desse discurso, sabes, Catarina? Eu acho que é um bocadinho como a democracia. Quer dizer, o mercado escolhe. E o mercado é que sabe e bom, é o que é. Não sou nada paternalista.
Não esqueçam o WhatsApp 960386272, também a linha 707-200-330. Foi justamente esta linha que usou o Joaquim Rodrigues para fazer uma pergunta à convidada. Qual é que será? Olá, Joaquim, estás bom?
Olá, boa noite.
Olá.
A todo o auditório e à convidada e ao Alvin também.
Ao mundo, sim.
Ao mundo. Eu estou a ligar porque, curiosamente, tenho uma idade idêntica à da convidada e de facto, lembro-me...
És bastante novo, portanto.
Sim, 25 anos. E de facto, lembro-me de quando surgiu a Visão. Eu lembro que foi uma revista muito, muito importante e ainda é no panorama das revistas que existem em Portugal. Eu não sou um leitor assíduo da revista. Eu sou um leitor que compra a revista quando tem assuntos que me interessam. Portanto, não sou aquela típica pessoa que compra a revista sempre, não, mas eu gosto do formato da revista. Mas gosto essencialmente quando tem temas de jornalismo de investigação. E a minha pergunta vai um bocadinho para aí. Eu não estava a ouvir o programa desde o início. Eu gostava de saber quantos jornalistas trabalham para a Visão e quantos jornalistas, e se existem pessoas jornalistas específicos a trabalhar em jornalismo de investigação. Acho que faz falta em Portugal mais jornalismo de investigação. As pessoas necessitam ser informadas.
Se bem que agora, se repararem bem, nos últimos meses os telejornais têm dado muito jornalismo de investigação, não é? Uhum.
Sim. Uhum. Bom, eu acho que...
E bem.
Obrigada pela sua pergunta. Eu acho que, de facto, uma revista uma news magazine ou um órgão de comunicação social de referência não pode deixar de ter jornalismo de investigação, faz parte do ADN e do que se chama jornalismo de qualidade, não é? Não podemos limitar-nos a contar historinhas ou a papaguear coisas bonitas que interessam que sejam papagueadas. E, de facto, a Visão tem vários jornalistas que são jornalistas de investigação na área da justiça, na área da política, na área da economia e não só. E, de facto, algumas das capas que nós temos publicado nos últimos tempos, estou-me a recordar pelo menos de três nos últimos dois meses, são capas de clássico jornalismo de investigação, a história da ponte, do relatório secreto do LUNEC, que dizia que a ponte estava em muito, muito mau estado e que necessitava de obras urgentes, a história do juiz Rangel, com todo...
Foram vocês também que deram origem
detalhes,
a isso?
Que contámos todos os detalhes da tese da investigação sobre as ligações suspeitas em torno do juiz Rangel, e a história é uma outra história, esta mais de sociedade, mas que eu também acho muito interessante, sobre uma ala muito conservadora que está a surgir dentro da Igreja Portuguesa, que vai contra o Papa Francisco porque o acha demasiado moderno e liberal. E nós estivemos dentro dessa ala muito conservadora, fomos às missas, falámos com aquelas pessoas e contamos o que é que vai naquelas cabeças. E isto tudo é jornalismo de investigação, não é?
Olha, já agora deixem-me só dizer que algumas perguntas vêm aqui também do nosso Facebook. O Bruno dos Santos, ele diz: gostava de perguntar à Mafalda sobre a questão de muitas plataformas digitais agora apresentarem muitas notícias em vídeo, que pessoalmente não gosto desta abordagem, pois quero ler a notícia sem barulho e as pessoas à volta terem de ouvir também. O que acha disto? Pergunta.
Sim, eu percebo, porque eu pessoalmente também prefiro ler do que ver vídeo. E por isso muitas vezes agora o que se faz é, por um lado, meter o vídeo, por outro lado meter a história descrita em texto por baixo. E uma outra tendência também é ter um vídeo legendado em português, mas para as pessoas poderem estar no seu local de trabalho e poderem estar a ver a imagem e estar a ler a história, a acompanhar a história com as legendas que vão aparecendo.
O Miguel Sapiro diz: não é certo que todas as pessoas vão reciclar o papel do jornal. Portanto, pode não estar correta a afirmação de que ler jornais, revistas em formato de papel é 100% eco-friendly.
Ah, não, essa parte sim, ele tem razão. Eu referia-me às nossas sobras, não é? Às sobras que nós... imprensa, depois recolhemos e o que fazemos com elas. Obviamente não as deitamos para o lixo.
Já agora, olá mais uma vez, muitos parabéns para este programa espetacular. O meu filho João Ribeiro, de 12 anos, é assinante, já há dois, da Visão Júnior. E adora ler de fio a pavio.
É verdade, a Visão Júnior também é
semanal, a Visão Júnior?
Não, é mensal. É uma filha da Visão e é um título que é absolutamente extraordinário. Fazem coisas muito giras a pensar nos miúdos, ali miúdos que leem, portanto entre os 7 e os 12 é mais ou menos o target.
Portanto, ainda há miúdos que leem.
Sim, e eu acho que é uma boa forma, eu acho que a Visão Júnior tem esta coisa boa de pôr as crianças um bocadinho longe dos ecrãs, porque eles passam o dia inteiro agarrados aos tablets e aos telemóveis e aqui leem outras coisas, tentamos fazer coisas apelativas para eles, obviamente, fazer coisas que os desafiem, que os interessem, curiosidades, jogos, mas eles terem contacto com um outro meio que não seja apenas um ecrã onde estão já com o pescoço de ganso, tentar olhar para baixo.
Mafalda, temos aqui duas ouvintes que querem expressar a sua opinião, mas que escolheram o WhatsApp, que é a grande moda deste programa.
Meu nome é Maria. Eu acho que esta parte da leitura digital é tudo muito bonito, mas a verdade é que nós, ao contrário de antigamente, passamos tantas horas em frente ao computador que eu acho que nunca vai deixar de ser muito importante ter um livro, uma revista, onde a gente possa descansar pelo menos os olhos. Pronto, mas essa é a minha opinião. Beijinhos a todos.
Olá. Tenho uma pergunta relativamente à imprensa digital ser paga. Acho perfeitamente normal que a imprensa digital tenha que ser paga, porque as redações têm que viver de alguma coisa. Mas nunca entendi porque é que temos que pagar um jornal inteiro e porque é que os jornais e revistas não permitem que se compre, por exemplo, artigos avulso. Se a convidada me pudesse responder esta pergunta, se souber, Muito obrigada.
Eu acho que é uma boa pergunta.
Sim.
Achas que no futuro isto vai acontecer?
Sim, e já acontece em alguns casos. Consegues comprar.
Alguns exemplos.
Sim, consegues comprar alguns. Lá fora acontece muito. Consegues comprar só um artigo. O que acontece é que é uma coisa tão pouco. Tem tão pouca procura, é tão pouco expressivo. Que os meios acabam por não investir nisso tecnologicamente.
Isso agora, é sempre mais caro à partida, não é? Do que
sim,
comprar.
E o que acontece muitas vezes é assinas.
Assim compras por etapa,
um mês,
não é?
Assinas por um mês e podes ler aquele artigo e depois o resto do mês. Porque as assinaturas digitais normalmente são muito baratas. Isso é uma questão também, não é? Não faz muito sentido que as assinaturas digitais sejam assim tão mais baratas do que uma assinatura em papel. Porque senão o jornalismo de qualidade não se paga. Essa é uma questão, não é? Se aquilo é oferecido, então não se paga o jornalismo de qualidade. E essa é sempre a grande questão.
Mafalda, o Nuno Guitana diz aqui, Mafalda, acredita que a rubrica semanal do Ricardo Aruz Pereira, sobretudo depois do elogio público de José Saramago, quando disse que passou a ler a revista de trás para a frente, poderá ter sido um marco importante na história e notoriedade da revista? E se sim, pode partilhar connosco se isso se refletiu imediatamente no aumento de tiragens a partir daí?
Eu acho que o Ricardo Aruz Pereira é claramente um grande, quer dizer, uma das joias da coroa da visão, não é? O António Lobo Antunes, o Ricardo Aruz Pereira são ali duas grandes referências da revista e há muita gente que compra porque sabe que tem ali aquelas duas pessoas com visões sobre o mundo muito distintas, muito divertidas, acabam por ser complementares, uma mais erudita, outra mais humorada, mas ainda assim muito atenta à atualidade e à realidade.
Sim.
E acho que ele é um fator importante.
Achas que ele é um Miguel, achas que ele é um Miguel Esteves Cardoso dos tempos modernos?
Acho que são registros diferentes. O Miguel não era tanto pelo humor, era pela sensibilidade e pelo olhar acutilante sobre algumas questões da sociedade. Eu acho que o Ricardo tem uma capacidade incrível de olhar para a realidade, até mesmo política, e sobretudo política, eu acho que são as melhores crónicas dele, mas sempre com muita graça. Agora, é uma pessoa extremamente bem informada, é uma pessoa que acompanha os assuntos e que os domina a fundo, e depois ainda consegue fazer humor com eles, o que é extraordinário, não é?
Ele é ótimo. Deixem-me só recordar a todos aqueles que estão a ouvir que estamos a entrevistar Mafalda Anjos. Ela é a diretora da Visão. Há quanto tempo, Mafalda?
Faz 3 anos em agosto. Primeiro estive como diretora adjunta e como diretora, não, como diretora estou há menos tempo, há um ano e meio.
Ora, enquanto não perguntamos à Mafalda o que é que aconteceu com a venda da Visão, não é? Vamos ouvir mais 2 ouvintes.
De segunda à sexta-feira, ao final da tarde, prova oral. Na Antena 3.
Mourinho pode estar a caminho do Benfica, o que tem alguma lógica. É um bate lançado por mim.
Tenta não fazer piadas, que já percebi que não é bem a tua cena.
E o Mourinho vir para o Benfica, acho que faz sentido.
Nesse tipo de humor rio-me mais que o senhor Fernando Mendes.
Dica tolaria.
Prova oral. Um programa sobre a vida.
Deixa-me só dizer que uma das vozes que falou aqui foi o João Cunha. Hoje há um espetáculo de despedida de João Cunha do país. João Cunha, o humorista, ele vai para Moçambique e hoje vai fazer o seu último espetáculo de stand-up comedy. Se quiserem ver a última vez ao vivo de João Cunha, é no São Jorge a partir das 22h30. Antes, os mentores do Bruno Aleixo, Pedro Santo e João Moreira, fazem a edição muito aguardada do mini curso de humor de Mr. Simba. É a partir das 9. Ora, depois disto, ouvir o que é que as ouvintes têm a dizer. Eis um ouvinte.
Boa noite, Alvim. Boa noite à convidada. Uma pergunta. O nome Visão, como é que surgiu? Como é que surgiu o nome Visão para a revista?
Olha que boa pergunta.
Não faço ideia.
Tu não estavas nesse momento.
Eu não estava lá.
O slogan da Visão é: Visão, é preciso ter.
É preciso ter uma. É preciso ter uma.
É preciso ter uma. Eu lembro-me do slogan da revista Fortuna. Era vossa, a revista Fortuna?
Não. Era concorrente da Exame e a Exame era da Abril Contra o Jornal, que era da futura empresa.
Mas o slogan da Fortuna era: compra nossa, faça uma. Bom,
que esquisito.
Bom. Revista Fortuna. Por acaso eu gosto. Compra não, nossa, sim. Faça uma. Não é? É bom. Esperem, temos aqui um outro. Desculpem que eu agora enganei-me aqui, mas temos aqui uma outra opinião que é um fã da Visão.
Boa tarde, José Nogueira. Era só para dar aí um apoio à Mafalda Anjos em relação à Visão e aos 25 anos. para dizer que eu compro religiosamente a Visão, nunca fui assinante, mas compro todas as semanas. Era para deixar também uma mensagem que eu leio muitas crónicas, também partilho, acho que devem pagar o que o Ricardo Araújo Pereira pedir. E a malta que escreve com alguma regularidade, Capicua, Miguel Araújo, esses textos são sempre muito interessantes, apoiem essas pessoas e longa vida à Visão. Um abraço ao Fernando e à Catarina. Boa tarde.
Aí está. Que Michel, perdoa-me, aqui é o Zé Nogueira, ouvinte fundador deste programa.
Ele acompanha muita coisa boa.
Sim, que ele boa. Acompanha, de facto. Já agora, o José Carlos Gomes diz: lembro-me de às vezes gastar 20 USD para comprar a Visão na praia em Luanda. A Anabela Figueiredo diz: também sei, porque sou professora e frequento bibliotecas escolares, que a Visão Júnior é uma revista sempre presente nas mesmas, e ainda bem, uma vez que cada vez mais há alunos que não leem livros, e ao menos pode ser que, não lendo os livros, os artigos tão interessantes e atuais que são abordados nesta revista. Parabéns e continuem.
O bom trabalho.
O ST é dólares, claro.
Mas ainda sobre a Visão Júnior nas escolas, estamos a fazer um projeto espetacular que se chama Miúdos a Votos, e a Visão Júnior está presente em, a última vez que eu soube o número, e em 500 escolas, a ensinar o que é um processo eleitoral, e os miúdos elegem o livro que mais gostaram e fazem campanha eleitoral, reúnem-se em espécie de partidos, fazem cartazes, fazem um momento, um dia de eleições. E assim ensina-se o que é a democracia, no fundo, e o que é bom ler, como é bom ler um livro. E este tipo de iniciativas nas escolas são interessantes, aproximam os miúdos da revista. E eu acho que é bom, eu acho mesmo que é importante os miúdos terem coisas para ler que não sejam um ecrã. Eu tenho 4 filhos e eu preocupo-me imenso com o facto deles não quererem fazer mais nada, se não estar agarrados.
Que é que eles têm?
A mais velha tem 15.
O mais novo tem 4?
A mais nova tem 4 e depois 12 e 11. Portanto, eu tive 3 de seguida, achei que a loja estava fechada e depois veio uma surpresa feliz e vem mais uma.
Rui Pedro diz: olá, capitão, parabéns à Visão. Só queria perguntar o que acham sobre fake news relativamente ao escrutínio que o leitor hoje dá ao formato papel. Ou seja, na minha opinião, a partir do momento em que me apercebi que o jornalista também erra, e publica fake news nas redes sociais, também o pode fazer no formato papel. Na minha opinião, hoje em dia, há uma suscetibilidade em questionar a veracidade do formato papel que não sentia antigamente. O que acham disto? Já agora, não sei usar o WhatsApp, desisto de tentar falar convosco por lá. Sou um info excluído e não sabia. É a coisa mais fácil, Rui Pedro, não é?
É só carregar num botão que está lá ao lado do...
Que é um microfonezinho.
Sim, que tens a barra para inserir texto.
Carregas,
não é?
Sim,
carregas no botão que está ao lado, que é um microfone.
Falas e depois...
É muito intuitivo.
Depois largas o botão.
Mas
pronto.
Não acho mal que não saibas, mas é intuitivo.
Falaste com um ar, com um tom...
Achas que fui má?
Não, com um tom até...
Fui calma.
Sim, didático. Paternal, quase.
Didática.
E didática.
Sobretudo didática.
Foste bastante didática, Catarina Mora. Sim, Mafalda.
Bom, fake news em formato papel. Sim, é verdade, os jornalistas também erram. Todos erram, não é? Agora, em princípio, num órgão de comunicação de referência, as coisas têm um processo e a publicação passa por crivo, passa por contraditório, passa por uma série de filtros que garantem que não saem para a rua histórias erradas. E quando saem, depois os jornais têm a obrigação, e as revistas, de as corrigir, de assumir os erros e de também fazer esse ato de contrição público. O problema com as fake news no digital é que uma mentira dá a volta ao mundo em 30 segundos, não é? E de repente chegou a 3 milhões de pessoas. E depois repor a verdade não dá a volta ao mundo em 30 segundos e não chega às 3 milhões de pessoas. E aí é que está o problema enorme. Quer dizer, e depois, com o impacto gigantesco que isto pode ter, nomeadamente num processo eleitoral, numas eleições, como se fosse nos Estados Unidos, não é?
A quantidade
e com a eleição de Trump.
A quantidade de vidas que terão sido destruídas com a publicação de uma notícia falsa que depois as pessoas nunca mais conseguiram desmentir com o mesmo impacto.
Isso é dramático. E na net, com o extraordinário que tem, a possibilidade enorme de se fazerem coisas muito boas, porque eu acredito muito que as redes sociais e a internet são também um instrumento do bem, se for bem utilizado. Mas depois tem este reverso da medalha terrível, que as coisas escalam a uma velocidade vertiginosa, e corrigir estes erros, ou corrigir uma notícia errada, ou corrigir qualquer coisa que correu mal, é extraordinariamente difícil, é impossível, é mesmo impossível.
Importante, Mafalda, ainda não falamos do festival que a Visão vai fazer e que vai reunir uma série de pessoas notáveis, entre as quais duas que já falamos, Ricardo Aruz Pereira e o António Labantunes. E mais, o que é que vai acontecer? É nos dias 21 e 22 de Abril, vai ser no Capitólio, não é?
É verdade.
Na novíssima sala.
Tu estás aqui a tirar uma primeiríssima mão.
É uma primeiríssima mão?
É uma primeiríssima mão.
Atenção, primeiríssima mão.
Nós estamos, quando fechámos a edição 2, nós estávamos eufóricos com esta primeira mão.
É uma coisa extraordinária. Uma caixa. É uma caixa. Mas a verdade é que ainda não falámos sobre isto. E lançámos agora, nesta edição dos 25 anos, vamos anunciar, na verdade, anunciámos hoje, mas ainda não tínhamos feito nenhum alarido com isso. Amanhã é que vamos fazer mais. Mas vamos fazer um grande encontro para, no fundo, mostrar a revista ao vivo e a cores. E partilhar com os nossos leitores e com quem gosta de nós o que é a revista, quem são estes nossos colunistas especiais. E falaste de dois, mas também o Miguel Araújo e a Capicua, como o nosso leitor falou, são dois nossos queridos cronistas, grandes talentos para a escrita. Eu acho que eles são absolutamente extraordinários, cada um deles com o seu registro e com um olhar muito engraçado sobre o mundo, sobre a realidade, sobre a sociedade, e vão estar presentes. Eles próprios vão convidar amigos e vão trazer outras pessoas. Nós convidámos outras pessoas e vai ser um grande encontro durante dois dias, com talks, com debates, com exposições, com workshops, com uma série de coisas que vão estar a acontecer no Capitólio, dia 21 e 22 de Abril. Acho que é para anotar na agenda. Nós vamos dar mais novidades e contar todo o programa.
Vão existir bilhetes?
Não, é entrada gratuita. É uma festa. A ideia é ser uma festa.
A festa dos 25 anos da Visão. Já agora, muito rapidamente, a Anabela Figueiredo diz: o Miúdo a Votos é um projeto fantástico, fala com conhecimento próprio e que promove muito dinamismo em volta dos livros, o que é espetacular. O José Sotomayor escreve-nos desta maneira: aqui há uns anos a Visão virou um pouco à esquerda e mudei para a Sábado. Agora vou voltar, pois a Sábado está muito CM. Nas últimas semanas tenho comprado as duas, mas acho que vou para a Visão, diz o José Sotomayor. Já agora o Nuno Guitana diz: Mafalda, tendo em conta o cargo que ocupa e o recente filme da Post, qual a visão que tem sobre o tema? Acredita que essa relação umbilical e perversa entre os mídia e os poderes institucionais tenderá a dissipar-se ou a agravar-se?
Olha, o The Post, que é engraçado fazer-me esta pergunta. Eu
foste ver?
Fui, claro, mas fiquei um bocadinho desiludida, porque já tinha lido o livro. É sempre aquela coisa terrível, não é? Eu tinha lido o livro.
E o filme nunca consegue ser melhor, não é?
Não, tinha lido o livro, a biografia do diretor do Washington Post, do Bradley, e quer dizer, e o livro é extraordinariamente melhor, não é comparável. Porém, ok, é um grande filme sobre esta paixão pelo jornalismo, esta coisa de ir contra tudo e contra todos, arriscar quase a própria vida para contar uma história em prol do serviço público. Isso é fabuloso. Se existe uma relação umbilical entre o jornalismo e a política, e se há ligações perversas, então, bom, isso não é jornalismo, e não é jornalismo de qualidade. E não é de todo aquilo que nós fazemos na Visão.
Uma falta, deixa-me colocar aqui três ouvintes que deixam comentários via WhatsApp.
Olá, boa noite. Sou um ex-assinante da revista Sábado. Não concordo com algumas linhas escritas sobre o Benfica, mas infelizmente o meu pai quis continuar a pagar a revista. Como é que a Mafalda me convence a mudar para a Visão?
Boa noite. Eu penso que a revista Visão é muito parecida com a revista Veja brasileira. O nome também não virá daí. Obrigada.
Boa noite a todos. Eu fui capa da Visão há muito, muito tempo, com o título Como Fazer do Seu Filho um Bom Aluno. E eu gostava de saber se eu consigo encontrar em algum lado o PDA.
O PDA desta
edição.
O PDF,
desta
sim, não é nada o PDF. O PDF. Eu próprio já fui capa da Visão. E enfim, há cerca de um ano.
Edições
foi uma
melhores,
edição de verão.
Estavas tão bem.
Foi incrível. Essa sessão foi incrível.
Uma banheira, é com guarda-sóis, em tronco nu. Foi um sucesso.
Foi incrível. Foi um grande sucesso. Eu faço ideia.
Olha, mas então, como é que
Veja. A Veja sempre foi uma grande referência para a revista Visão. Hoje em dia são muito distintas. A Veja assumiu, foi por um caminho de um jornalismo com uma agenda política muito forte, e a Visão não é isso, não é? Aquilo foi claramente um caminho que a Veja escolheu, muito embora seja uma referência nas News Magazines, pode fazer sentido, de facto, há um paralelismo. Relativamente
ao ouvinte do Benfica, como o convida, Benfica, como é que o convence a assinar a visão?
Bom, eu só posso dizer que o que nós
o Ricardo
fazemos
Pereira
seja
faz a última página, não é?
Bom, isso é logo um bom argumento, é verdade. O Lobo Antunes, que é um dos maiores benfiquistas do mundo.
Pronto, é verdade.
E vão Duques, não é?
E vão dois, exatamente. E o António Lobo Antunes tem aquela história maravilhosa de que na guerra, ele fala muito da guerra colonial e tudo isso, e de, o único momento em que os tiros paravam era quando havia o relato. Se ouviu o relato do Benfica na rádio, e ele tem crónicas muito bonitas em que fala desse assunto.
A única
coisa que eu posso dizer sobre esse assunto é que não podem existir clubismos quando se faz jornalismo. Não podem existir clubismos absolutamente nenhum, e portanto não se pode.
Nem do Benfica?
Não. Sendo pode. Eu, okay. Enfim, também gosto bastante do Benfica, mas não pode existir clubismos, tem que haver isenção e rigor.
Também acho, também concordo contigo. Olha, Mafalda, estamos a acabar o programa. Já agora uma última pergunta. A da altura percebeu-se ali na década de 90 que o jornalismo foi uma moda. As séries eram mais do que muitas. Houve inclusive uma série portuguesa, ou pelo menos a versão portuguesa dos jornalistas, que fez com que muitas pessoas quisessem ser jornalistas. O que é que aconteceu agora? O que é que aconteceu ao jornalismo? Já não é uma moda, é isso?
Eu acho que agora é uma fase muito complicada, não é? O jornalismo, o modelo de negócio dos mídia é muito complicado, e há pessoas no jornalismo que são verdadeiros talentos, que são pessoas fantásticas e que são incrivelmente mal pagas, incrivelmente maltratadas nas redações, e isso, obviamente, a mim entristece-me bastante, e tenho mesmo muita pena que assim seja. Não é aquela profissão com uma saída garantida e que tu vais a pensar que, bom, isto vai correr bem de certeza absoluta e vou ganhar imenso dinheiro. Infelizmente não.
Achas que um jornalista pode ainda ser o justiceiro?
Eu acho que muita gente que está no jornalismo hoje está exatamente porque veste a camisola e está aqui por uma causa. É uma missão social, e as pessoas fazem isto por amor e por paixão, e não mesmo por dinheiro ou por carreira.
Há muitas pessoas que esperam isso do jornalismo, que se substitua quase à justiça, não é?
Não pode ser assim, não pois... pode ser. Mas eu acredito e gosto muito, e na visão há várias pessoas com esse perfil, que são aquelas pessoas que estão ali com uma missão social, sentem aquilo, estão ali para fazer o bem e para fazer serviço público.
E vês novos jornalistas a aparecer com essa mesma vontade?
Acho que, obviamente, como em tudo, aparecem alguns muito extraordinários no meio de vários medianos. Mas há muito boa gente a aparecer agora, cheios de talento. Nós temos dois jornalistas na política, por exemplo, que são os nossos mais jovens jornalistas da casa, que são ambos extraordinários. Um deles, aliás, faz nesta edição. Nós fizemos uma coisa engraçada, que foi metemos o jornalista mais novo a entrevistar o fundador da Visão, que é o mais velho da redação. E há pessoas super talentosas com muito para dar ao jornalismo, não tenho dúvidas. Assim queiram e resistam e continuem, porque vale a pena.
Mafalda Anjos, diretora da Visão, foi a nossa convidada de hoje. Quero agradecer-te a ti por teres vindo.
Obrigada,
mas dar os parabéns à revista Visão por estes 25 anos e a todos aqueles que fizeram dela uma instituição e uma referência para muitos que, tal como eu, regularmente além. Obrigado, Mafalda. Amanhã, não percam, Marco Paulo
amanhã
na Prova Oral.
Vamos ter um amor só.
Quem é que vai fazer? És tu ou é a Xana?
Vamos deixar essa... Não, sou eu. Vou cá estar. Estou mesmo entusiasmado.
Marco Paulo é o convidado da Prova Oral. Não percam. Já a seguir temos Pedro Costa na Antena 3. Até amanhã.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da Prova Oral.